Por que roupa define meu gênero?
Eu sou o Batata.
Eu sou o Giro.
Eu sou o Pedro.
E eu sou o Crossos.
Fritas. Primeiro programa de 2021, ainda sem vacina, ainda com a bunda de fora, mas não só por causa da vacina. E hoje a gente inicia um novo quadro que é o Cadê Você Arroba. Que é o Cadê Você Arroba? É quando a gente vai chamar, vamos citar o arroba, um dos arrobas que a gente acha que talvez escute ainda, mas se não escuta, quem sabe nós falando aqui, conversando com ele nesse momento, ele possa voltar a escutar. Então, nesse primeiro programa de 2021, o Cadê Você, arroba Pedro Pavanato, Pedro Pavagato, conheço.
Ah, eu acho que já fiz algum programa, eu lembro agora do Batata fazendo essa mesma piada.
Mas não é piada, quando é sincero, não é piada.
Entendi, é verdade, né? É trocadilho com o nome, né? Vamos dizer assim, então.
Arroba Pedro Pavanato. Pedro Pavanato, photographer, maker, editor, olha, toda no inglês, toda Sasha. São Paulo, Brasil com Z. Brasil com Z. É toda Sasha mesmo.
E não tem acento em São Paulo, porque ele sabe que em inglês eles não colocam acento.
Se veste muito bem, eu acho que combina o programa de hoje com ele.
Ele é tão gasto que você até perdeu
o rumo, cara. Ele tem um afilhado, que é o Zezinho. Ele é muito fofinho. Será que arroba Pedro Pavanato ainda nos escuta? Eu acho que esse tema, ele tem um pouco... ele gostaria de escutar esse tema, até porque ele é uma pessoa que sempre está postando foto das roupas que compra. Ele que é todo fashion. Não gosto muito de algumas roupas que ele compra, mas...
Não. Batata.
O bom de intimidade é isso, né?
Dona Nata, né?
Já falei pra ele, já dei algumas dicas, tipo, só manda assim, gostei, não gostei, tira.
Meu Deus, que absurdo.
Então, o tema de hoje, por que roupa define o meu gênero? Recentemente eu li um quadrinho da Dark Side, que lançou em 2020, que é O Príncipe e a Costureira. E esse quadrinho, ele conta a história de um príncipe que ele tem uma paixão por vestidos. E aí ele guarda esses vestidos da mãe dele, né, escondido, sem ela saber. E à noite ele começa a se vestir com eles. E aí ele conhece uma costureira, uma jovem que nem ele, e essa costureira passa a fazer alguns vestidos pra ele, e ele cria uma personalidade, né, que ele chama de Lady Cristália. Só que nesse quadrinho em si, né, o que me pegou é a questão da roupa, né, o fato de ele gostar de se vestir com vestidos... O fato de ele utilizar os vestidos da mãe, fazer vestidos pra ele, pela sociedade, ele é taxado como gay, crossdresser, travesti, o que for que fosse falado na época que tá se passando este quadrinho, né? E aí eu fiquei pensando, né? Tipo, por que que a gente chega nesse ponto, né? Por que que a gente nasce com esse gênero na roupa, né? Por que que eu não posso usar um vestido? Por que que tal, eu posso usar um vestido, mas eu não quero usar um vestido? É porque eu não gosto ou porque aquilo foi imposto em cima de mim? Sabe, aí eu fiquei entrando nessa crise, assim, nessa vibe de ficar pensando, pô, eu não gosto, eu tenho vergonha, eu não uso porque eu não quero, porque colocaram na minha cabeça desde criança que isso é errado. E aí eu fiquei viajando, né? E aí eu falei assim, ah, vou chamar algumas pessoas pra gente conversar a respeito disso. Eu gostaria de escutar a opinião das pessoas sobre essa questão, né? Por que que roupa define o nosso gênero? Quem quer começar falando disso?
Ah, eu posso falar, porque já me veio várias coisas na cabeça. Então, eu acho que antes até do vestido, é a questão da cor, né? O azul e o rosa, remete até Damares falando, né? A questão do azul e do rosa, o quanto a minha irmã também recentemente teve um baby, e também sou que nem o inglês ali, bem Brasil com Z. Mas enfim, e ela quis colocar a roupinha azul, e eu falei, né, que não precisava, e que eu ia dar de presente, ia dar uma roupinha rosa pra ele, né, ou pra ela, né, não sei. Ela falou que não, isso aqui rolou uma certa questão, assim, né, porque a gente obedece também na cor. E eu também fiquei pensando quando você falava do Pedro Gato e tudo mais, que até a forma da gente se dirigir também, né? Porque, de repente, se isso fosse falado, se até você falou do gato, você falou que ele é tão gato que, e alguma coisa, e esse padrão também dirigido para mulheres também teria sido diferente, né? Aí você pode encaixar aqui o sexo, pode encaixar aqui o gênero, mas enfim. E aí, enfim, veio tudo isso na cabeça, né? Conforme você foi falando, e ao mesmo tempo... Para mim, isso responde à pergunta como o porquê a roupa define o gênero, né? Como que, na verdade, define e, na verdade, não define, né? Que eu acho que tudo depende também do ponto de vista. Aliás, acho que todas as perguntas eu respondo sim e não, né? Só para não me prolongar muito, mas que define porque é assim que a gente vê, a gente costuma dividir em caixas, a gente costuma entender primeiro a que grupo pertence para depois saber como tratar e como pensar sobre a pessoa. Né? Então eu acho que define a partir do momento que a gente faz essa associação e também acho que não define porque eu acho que a gente vive num momento onde a gente tenta pelo menos desconstruir isso e vai desconstruindo de forma a cada vez mais definir menos, né?
Uhum.
Que faz parte, eu acho, até da gente combater vários preconceitos de forma estrutural, né?
Sim.
Acho que começamos por aí.
Bom, aqui no caso, essa é uma questão muito engraçada. Acho que eu já até cheguei a comentar com vocês, já cheguei a comentar dos programas. No meu caso, sempre foi uma questão que... Não, ano passado eu comecei mais com isso mesmo. Começar a questionar mesmo, sabe? Tipo, o estilo de roupa, etc. Porque roupa sempre é uma coisa tão importante, tipo, no sentido geral, que a gente às vezes trata como se não... Mas ela faz parte da gente e quando a gente gosta de roupa, a gente começa a pensar com gosto nela, a gente começa a pensar, nossa, mas o que me define, né? E aí, no caso, é legal de ver como a gente usa muito para definir um gênero, né? Tipo, não que defina, mas eu acho que acaba sendo uma coisa para afirmar o gênero da pessoa, o que é bizarro. Mas eu fiquei pensando, gente, mas eu não vejo as nossas roupas. Aí eu comecei a pensar, eu comecei a enlouquecer indo atrás de roupas que me identificava. E aí eu tenho esse amigo que agora se identifica como não binário, né? E eu sempre achei ele bem não binário. E ele falou, amigo, roupa é tecido, né? Roupa é tecido. E eu sei que é difícil desconstruir, né? A gente fica nervoso, né? Eu até peguei pra pensar, nossa, eu tive essa conversa com ele e falou, mãe, compra uma roupa feminina, que eu acho que vai encaixar com você, né? Feminina, aspas, né? E aí eu lembro que eu olhei no site e falei, ai, mano, será que eu compro? Aí eu fiquei, tipo, como é que eu vou, sei lá, sair nos rolês? As pessoas vão me olhar, não vão? E eu fiquei, tipo, nervoso. E eu fiquei, gente, eu sou uma pessoa que geralmente taca tão foda-se pra mim, tanta coisa. Mas pra isso eu ainda senti exatamente essa questão de, meu Deus, mas essa não é uma roupa masculina. E eu fico, tipo, eu odeio as roupas masculinas que eu vejo em site. Eu acho todas muito chatas, eu acho todas muito tediosas. Tudo a mesma bosta. E geralmente achava alguma roupa assim, entre aspas, masculina em sites do exterior, assim que eu achava, ah, essa aqui é legal, gostei. Mas aqui, todo o mesmo tipo de roupa polo, roupa grudada, roupa chata, meu Deus, isso é que inferno.
E os estilos iguais nas lojas, né?
Ah, é tudo igual, tudo igual. Você vê, quando vai para a seção feminina, entre aspas, né? Você vê uma mega variedade de roupas assim, infinitas, roupa do verão, roupa do inverno. O pijama ali, o corte aqui, mais largo, mais apertado, mais solto, mais caído. Tem toda essa variedade. E o homem é a camisa justa aqui, tá bom, né? Tem que ser um pouquinho maior pra não ficar muito apertado também. Aí aquela bermuda, calça.
Bermuda jeans.
Ai, bermuda jeans. Tipo, eu esse ano, eu comprei minhas primeiras calças que não são jeans. Eu tinha uns shorts não jeans, que eram legais. Mas eu comprei minhas primeiras calças não jeans. De uma loja que pra eu conseguir achar, eu fui numa loja ultra LGBT, assim, o cara destacou, assim, loja LGBTQIA+. E aí ele colocou um monte de cores e falou, assim, aqui é a loja pra quebrar padrões, né? E é uma loja, uma loja que eu super recomendo. E mesmo assim, ainda eu vejo certos padrões na roupa, mesmo assim, são uma quebra do masculino tradicional, mas ainda tem uns cortes ali e aqui mais masculino, sabe?
Uhum.
Então, ainda tô nessa busca. Eu achei legal falar com esse meu amigo e fazer essa quebra, né? Porque parece que a roupa é muito usada pra ter esse controle, pra gente definir melhor. A gente quer simplificar, né, o nosso mundo em volta. Só que a gente simplifica tanto que a gente não permite que a pessoa seja autêntica, né? Ela não consegue achar a autenticidade dela porque ela tá muito englobada e não consegue achar sua complexidade naquilo, né?
O Giro tinha falado questão de cor, né? É engraçado que a gente define já a cor, hoje, né? Principalmente aqui no Brasil, nem sei se é só no Brasil, a gente define a cor já no chá revelação, né? Que você vai estourar um balão, ou você vai rasgar um bolo, ou você vai estourar na moto, como alguns idiotas já fizeram, que vai sair ou a cor rosa ou a cor azul. E aí, se for o azul, menino. Se for o rosa, menina. Então, você já define... antes, você começava definindo ali, né? Eu lembro que, antigamente, tinha muito essa questão, né? Fazer exame para detectar o sexo, o gênero do nenê ali na barriga da mãe era caro, né? Então, geralmente, as pessoas faziam... vamos comprar tudo amarelo, porque amarelo é uma cor neutra. Seguia por esse padrão, né? Tinha muito disso antigamente. Né? Vou comprar um presentinho pra minha amiga, vou dar uma roupinha amarela pro bebê dela que vai nascer, né, tipo, então você definiu, além de você definir, né, o que é cor pra masculino, o que é cor feminino, você ainda define que certas cores elas são neutras, servem pros dois, sendo que todas as cores deveriam servir pros dois lados, né, e aí o Pedro falou nessa questão de a gente, né, ficar procurando, compra uma roupa, né, designada pra mulher, né, pro feminino. E a gente fica, puta, compro ou não compro? Como que as pessoas vão me ver na rua? E aí eu fiquei com essa crise assim, né, tipo, eu não compro porque eu não gosto porque eu realmente não gosto, ou é porque foi tão colocado na minha cabeça que o tipo de roupa é camiseta e bermuda, e não blusinha e saia, que eu não sei se realmente eu não gosto. Será que eu não gostaria de usar uma saia pra ir trabalhar? Ainda mais naquele calor do caralho, dentro de um escritório?
Você foi condicionado a ter vergonha disso, porque existem homens e mulheres, e até por uma questão meio machista, as mulheres às vezes são vistas como menos. Então, não sei, eu acho que é ensinado a ser muito mais degradante para um homem fazer algo de mulher do que para uma mulher ao fazer algo de homem. Mas também é degradante uma mulher que ela é muito masculinizada. Hein?
Mas isso é verdade, né, que você está pontuando. Tipo, apesar de... não é degradante, mas se a mulher se veste muito como homem, eles vão falar, nossa, tá machão, né? Mas aí se o cara se veste como mulher, é tipo, nossa, tá feminina. Então, tipo, parece que, nossa, ela tá tentando ser mais e o homem com a roupa feminina tá tentando ser menos, né? Realmente parece essa coisa de inferioridade, porque a mulher é inferior, assim,
é
bizarro.
É um machismo
estrutural enorme, né?
Com certeza.
Você diminui a pessoa pelo tipo de roupa que ela usa.
Mas eu acho legal colocar que o azul e o rosa, né, tem uma questão também que mostra e prova, né, o quanto isso é construído e isso é estrutural, né, porque se a gente olhar ao longo desse último século, né, o rosa ele já foi uma cor para meninos. Lá quando a gente saiu das vestes brancas e pretas, né, porque não se tinha como colorir direito os tecidos, enfim, outros tempos, outras tecnologias. E você começa a ter homens vestindo rosa porque era uma cor mais forte, que remete a masculino. E o azul sendo uma cor mais dócil, mais meiga, mais remetido a feminino. Né? Isso aí mostra tanto o machismo, quanto mostra também o quanto isso foi invertido. Né? Teve alguma rainha em algum tempo que começou a vestir rosa, isso foi um pouco diferente, e aí a partir daí tiveram outros modelos da mulher começar a utilizar rosa, e aí começou a inverter. Mas se em algum outro momento da nossa história já foi invertido, é porque é totalmente construído, não é uma coisa, como alguns gostam de colocar, como biológico, né? Como algo que vem dos seus genes, da sua predisposição cerebral e blá, 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 né? Como a gente ouve alguns discursos.
Nossa, mas eu achei esse discurso tão louco, porque definir o que é azul, definir o que é rosa, sempre é uma coisa tão cíclica, né? Então, tipo, a pessoa achar que é biológico é louco pra mim. Eu fico tipo, gente, como assim? A gente inventou o que é o azul, o que é o rosa. E tem gente que enxerga cores de modo diferente, a pessoa ainda fala que é biológico, de pouco, né?
Eu acho que isso vai um pouco mais longe. Isso vai lá desde quando o pessoal queria saber se a criança que ia nascer era homem, porque é homem que herda coisas, é homem que passa o gene da família adiante. Então, por isso, sei lá, talvez nesse chá de revelação tenha uma coisa tão grande de saber o sexo do bebê antes da hora, porque é uma ansiedade muito grande e isso é uma coisa construída socialmente. E aí o Giro falou sobre como o rosa trocou, porque essa mulher começou a usar
E aí o rosa foi associado ao feminino. E não, eu não posso ser associado ao feminino, porque o feminino é menos. O feminino, ele não herda, ele não dissemina a família, então é uma coisa degradante. Então o homem, todo naquela fragilidade de eu não posso ser menos, começou a delimitar essas bordas de o que pode e o que não pode. O que não pode sobra para as mulheres, porque elas são o frágil, o pior.
E é louco esse negócio até da herdar, né? Porque, tipo, ah, é o homem que passa adiante, não passa porra nenhuma, a mulher que engravida, caralho. Tipo, foda-se o gênio do homem, sabe?
É, mas é aquela coisa desde, sei lá, casamentos para unir famílias e fazer acordos. Sim. Antigamente. Se você tem um homem, a sua nora, ela vai fazer parte da sua família.
É.
Se você tem uma filha, a sua filha, você vai perder ela. Ela vai fazer parte da família do homem com quem ela se casar.
E meu pai tem isso, sabia? Meu pai até hoje tem um pouquinho disso. Não é dito, assim, não é super, ai... Assim, eu estou falando, não, agora a sua irmã que está casada não é mais para essa família. Mas eles sentem isso, então é que ele é louco para que eu tenha filhos e que um deles seja homem. Que é continuar a linha da família. E eu fico tipo, mano, que tipo de pensamento doente é esse?
Sendo que a família, o sobrenome faz parte de uma família, então esse sobrenome ele vai continuar existindo por muito tempo, né?
Se deixar a gente entrar no conceito de família aqui, aí já dá um outro tema para outro programa.
Não, eu só realmente entrar nisso, na real. Porque se a gente pensar, vai estar alinhado, tá? Não tô fugindo do tema. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nos indígenas, né, e como era a cultura deles... como é ainda, em alguns casos, como, enfim, mas mudou muito também, né? Mas, inclusive, você acha alguns escritos jesuíticos, né, lá da época, onde tinha esse confronto cultural, né, dos europeus com os indígenas aqui no Brasil, e se falava que eles andavam sem roupa, né, que eles não tinham vergonha, umas coisas assim, e misturava com a questão família, porque tinha alguns relatos de perguntas do tipo, ah, mas aquele menino ali é filho de quem? E aí tinha respostas do tipo, ah, é filho da tribo, né? É filho da gente. Não, mas é filho de quem? Né? De que pai e mãe? E essa pergunta era sem sentido, era tipo, não, é filho da tribo, né? Tipo, se ele fica doente, é a tribo que cuida. Se ele tem que estudar, é a tribo que ajuda. Então, o conceito de família... ele também é uma coisa construída, né? E, de certa forma, a sociedade como a gente vê e como a gente vive, que é lá, que é uma origem muito mais europeia, né? Ela dependia do conceito de família para ter o sentido de posse, né? Foi uma costura que foi feita até com o capitalismo, né? Porque para você passar adiante, o conceito de família é importante. Porque aí você passa para o seu filho, mas você não compartilha com a comunidade. Então começa a ter essa questão de família fazendo parte, e o que também fazia parte é a separação clara do homem, da mulher e do papel, né? Então, na verdade, essas regras, elas surgem mais ou menos no mesmo momento, que é o momento onde a sociedade está começando a se colocar, a igreja está ajudando a fazer isso, né? Uma certa, entre muitas aspas, domesticação do povo, né, de acordo com o que se queria daquele povo. Então, é muito louco o quanto essas coisas acabam se relacionando, né, esse conceito de sobrenome, de família e tudo mais, ele passa pela construção de gênero também, né.
Eu só quero pontuar que esse negócio da família é extremamente irritante, porque atrapalha muito a vida dos professores, já que eles ficam, o filho é meu! E aí tem, essa é a história que você contou até da questão das tribos, tem no, pra quem quer assistir mais sobre isso, vá assistir Explained no Netflix, que tem exatamente um dos mini documentários que é sobre monogamia, e ele fala exatamente essa questão das tribos, como tratavam, e tem até o ditado africano, né, que ele takes a village to raise a child, né, é preciso um vilarejo pra cuidar de uma criança, né, porque a criança aprende por tudo em volta, né, e todos são responsáveis, toda a comunidade, né. E aí, enfim, eu só queria pontuar que esse é um detalhe completamente esquecido, né? E a gente sofre agora na parte de pedagogia, porque fica, ai, filho é meu, você se vice.
E ainda bem que falo. Não é, né, porque se fosse depender só dos pais, né, ou, por é exemplo, pedido. A gente tem a maior parte dos estupros acontecendo dentro da família, então como é que a gente vai deixar, né, sem um papel de coletivo, as pessoas a Deus dará pela família, né? Não tem como.
É, até o documentário que o Pedro passou pra gente assistir, qual que é o nome?
A Máscara em que Você Vive, The Mask You Live In.
The Mask You Live In.
The Mask You Live In. Ele entra num pouco desse conceito de família, né? De quando ele fala um pouco da questão do... É, não de família, né? Mas é a, tipo, os técnicos dos times, né?
Sim, dos jogos.
É, e aí, quando a gente tá falando de cor, né, de roupa, mas é, tudo isso passa pelo que é, a gente escuta, primeiro do nosso pai, da nossa mãe, e depois de outras pessoas que vão entrando na nossa vida, né? No caso dos Estados Unidos, o técnico de um time, né, o técnico do basquete, do beisebol, ele tem uma função na construção do caráter da criança e do adolescente muito grande, muito pesado. É como se fosse um segundo pai deles, né? E aí você vê que é, quando você fala essa questão de família, né? Que o Pedro falou que é um dos maiores problemas dos professores, porque o filho é meu, e na verdade não é. O filho, ele tá exposto para a sociedade tá moldando ele, tem outras pessoas que vão construir aquele caráter e vai chegar nessa questão de roupa. A gente já nasce, né, com pai e mãe ali definindo o que a gente pode e não pode usar, mas a sociedade como um todo, é, na medida que você vai crescendo, você vai escutando coisas absurdas. Eu não sei se algum de vocês já teve algum problema de ir para a escola e colocar um tênis um pouco mais diferente e as pessoas começarem a zoar com você. Né? Eu já tive isso de usar um tênis com uma plataforma alta, né? um pouquinho mais alto, e começarem a falar que eu estava andando de salto alto. Aquela pressão, né? De descaracterizar aquilo que você está usando, porque ele fugiu um pouco do padrão. Né? Você usar uma roupa um pouco mais colorida e já te olharem de um jeito estranho. Né? Eu não sei se vocês chegaram a passar por isso. A história do sapato, eu lembro assim, até hoje, porque não foi nem em escola, foi numa firminha que eu trabalhava, tinha uns moleque idiota lá, e aí eu tava com um tênis que tinha um salto um pouco mais alto, né, e aí eu tava, parecia uma botinha, assim, sabe, tipo, eu tava sentado e tinha uma caneta na mesa, que era rosa, cheia de pluma da menina, e eu precisava escrever um negócio na hora, eu peguei a caneta pra escrever, e aí começaram a rir, tirar sarro de mim ali. Primeiro porque começaram a falar que eu tava de saltinho, e depois por causa da caneta, né, associaram o salto e a caneta, bicha. Sabe, tipo, eu não sei se algum de vocês teve alguma coisa assim.
Eu até tava pensando nisso quando você tava falando antes, mas essa questão, assim, do rosa, por exemplo, que eu citei, eu mesmo tinha esse conceito de não poder usar rosa, né, muito tempo atrás, né, o meu quarto, o quarto que eu estou agora, inclusive, né, ele era verde e amarelo, antes dele ser azul e branco como é hoje, né? E ele era verde e amarelo, não por causa do Brasil, tá? Mas porque eu dividia com a minha irmã e eu queria pintar de azul e ela queria pintar de rosa. Isso já era muito emblemático, né? Eu, menino, de azul, ela, menina, de rosa. E aí eu, que já era construída pela sociedade, né? Já tinha absorvido o padrão ali e o gênero, principalmente... Falei, não, eu não posso estar num quarto que é rosa. Não tem como eu estar num quarto que é rosa, porque é de menina. Como é que eu vou ficar num quarto que é rosa? Isso não existe, né? E rejeitei ao máximo estar num quarto que é rosa. Até porque já tinha passado por algumas questões aí, como já foi falado, de colégio, aquela questão que se é um pouquinho, remete um pouco feminino, pronto, você é gay e isso é ruim, né? Porque são duas conclusões, né? Que gosto de falar que são diferentes. Gosto de acreditar que são diferentes, inclusive. Mas, enfim. E aí, o que foi feito pelos meus pais foi, então tá bom, então cada um veta uma cor. E aí, eu vetei o rosa. E aí, a minha irmã de pirraça vetou o azul. Ela até gostava do azul, né? Mas como eu vetei o rosa que ela queria, ela vetou o azul que eu queria. E aí, acabou que eu, como segunda cor, escolhi o amarelo. E a minha irmã, como segunda coisa, escolheu verde, sem saber também qual cada um escolheu. E aí ficou verde e amarelo. E aí nenhum dos dois gostou. E hoje, pensando atrás, seria muito mais bonito se fosse azul e rosa, sabe? Mas eu acho que até, assim, hoje eu escolho rosa para muitas coisas, e às vezes não é porque eu gosto mais. É para combater essa coisa estrutural mesmo, né? Então... Eu tenho um caderno que é rosa, com gatinho fofo, com glitter e tudo mais. O meu, eu uso caneta rosa, alicate de unha rosa, toalha rosa, várias coisas rosas, né? Hoje. E é também uma questão de se apropriar e de combater estruturalmente, né? Porque outra coisa que eu acho que é importante é a gente fazer esse papel. Porque, por exemplo, eu faço questão, às vezes, quando eu tô numa loja, e faz tempo que eu não vou numa loja, né? Saudades. Mas, enfim. E a atendente chegar e falar assim, ah, não, mas a seção masculina é ali. E eu falo, não, mas eu quero estar aqui mesmo. Eu acho que essas coisas, elas se aplicam para mim também.
Uhum.
Então, eu acho que desde aí, né, desde a seção feminina ou a seção masculina, ou então ela perguntar para você, ah, você está procurando um presente porque você está na seção feminina, ou alguma coisa assim, né? Desde aí, eu acho que a gente já tem que ligar a anteninha e falar, opa, ela está implicando um comportamento, ou implicando uma intenção por eu estar na seção feminina, porque é uma seção feminina, porque é o tipo de roupa, e aí entram várias questões, né? Então, eu acho que desde aí, dessas pequenas coisas, a gente já fica esperto, né?
Você falou da seção feminina, o Pedro tinha falado um tempo atrás que, nossa, seção masculina numa loja costuma ser minúscula, e a feminina é, sei lá, 75%, 80% da loja. E o Giro também tinha falado que começou também isso, o que é de homem, o que é de mulher, para ter uma distinção assim, de papéis, o que cada um tem que fazer. Eu tava conversando com o Pedro, ele virou e falou, nossa, eu gostaria que tivesse muito mais variedade na ala masculina, para a gente poder escolher, para a gente poder se expressar melhor aquilo que a gente quer passar ao mundo, né, que estão olhando para a gente. Ele falou, olha, a gente que está nessa posição de homem até pode ter essa visão, mas eu tenho certeza que tem muitas mulheres que até podem gostar das roupas, caramba, legal, tem uma aqui que me expressa bem, mas eu pelo menos eu presumo que grande parte acha um saco você ter que saber várias regras de roupa e qual roupa você tem que usar, e pelos relatos que eu ouço, pelo menos mulher tem uma relação de sofrimento com roupa, porque é aquele sutiã apertado para levantar o peito, é aquele espartilho que não deixa você respirar. Então, às vezes, tem essa grande variedade, mas não é porque a mulher gosta de roupa mesmo e adora fazer compra. É porque é exigido dela e tá dentro dessa construção social. E eu acho que elas devem sofrer muito com isso.
Arroba Pedro Pavanato. Cadê você, arroba Pedro Pavanato, que não me manda mais mensagem, não me liga mais, não me chama pra mais nada. Tantos anos juntos, arroba Pedro Pavanato. Cadê você?
Tá certo ele não chamar, numa pandemia. Vai chamar nada, vai ficar em casa, caralho, até ter vacina.
Ficar ouvindo podcast em casa, com certeza.
Até ter vacina e até vacinar todo mundo, né? Porque são dois pontos bem diferentes no tempo, né?
É verdade, vai ter vacina, mas não é pra gente agora, não.
Arroba Pedro Pavanato, você que é um cara desconstruído, você que é um cara que adora roupas, tá sempre na moda, é fashion, photographer. Maker, editor, São Paulo, Brasil. Vai lá no arroba Batata Suas Fritas, dê as caras. Fala pra gente o que você acha. Você agora que tem um afilhado fofo, que acho que deve estar completando perto de 2 anos aí. O que você acha dessa construção de gênero na roupa? O que você acha disso?
Nossa, eu queria muito fazer uma observação que você falou do... Eu pensei nisso antes, esqueci. Do bebê e tudo mais. E a minha irmã também, durante aquele exemplo lá do filho dela, aqui do Rosa, e que eu falei que é da Rosa, e no final nem dei, né? Ela, quando perguntou pra uma médica, né, que ela foi, quando que ela ia saber o sexo do bebê. Isso lá no começo da gravidez, né? E aí a médica respondeu, ah, provavelmente daqui uns 12 anos. E eu achei ótimo. Assim, eu achei uma resposta excelente, né? De uma médica que faz
muito
papel também. De dentro da estrutura do que as pessoas assumem, furar essa bolha, né? Isso que a gente chama de realidade, né? Para provocar mesmo que a gente reflita e mude, né? Eu achei muito legal.
Se todo médico falasse isso, seria ótimo.
Inclusive, outra observação legal é que eu faço pedagogia EAD, né? Hoje em dia. E uma das matérias, né, na verdade não é bem uma matéria, é tipo estudos de caso, assim, coisas, estudos disciplinares que chamam a matéria, né, e o tema de uma delas foi exatamente gênero, e aí na prova, eu posso até pegar depois para vocês verem, né, mas durante a prova tinham questões do tipo, uma pessoa fazia um relato que ela mudou de sexo e como que foi e tudo mais, E aí a gente, na questão, tinha que identificar como a pessoa se identificava, né? Então, assim, e tinham várias questões também, né, do como se comporta um homem, como se comporta uma mulher, qual é o comportamento da criança quando ela está procurando um brinquedo XYZ, qual que é a atitude do professor. E eu fiquei muito satisfeito, assim, sabe, de já ver que essa geração de instrução dos professores, né, formando professores, né, de pedagogia, que são os que realmente vão lidar com a parte infantil, né, lá desde do pequenininho, bebê, né, até ele se formar mais como sociedade, né, como alguém que pertence a uma sociedade que tem costumes, que tem hábitos, e ver que várias dessas coisas estão sendo desconstruídas e abordadas para que os professores saibam lidar com as crianças de forma a saber que não são regras, que são imposições, como lidar caso tenha um menino que goste de balé, ou enfim, coisa desse tipo, né? E eu fiquei muito feliz mesmo, assim, de perceber que isso estava sendo passado através da formação de novos professores, né? Então, dá pra gente esperar coisas diferentes nas próximas gerações, né? Eu fiquei realmente muito feliz.
Eu atendo pacientes, crianças pequenas, e o relato de um deles foi que a escola dele, durante a pandemia, estava dando atividades online e ela muitas vezes pedia para os alunos escolherem o que eles queriam estudar. E as pautas que estão sendo colocadas são muito inclusivas, fala sobre deficiências, fala sobre público LGBTQIA+. E quando você dá vários temas para as crianças e pedem para elas escolherem, às vezes elas mesmas vão para esses temas. E sem vergonha, sem medo de virar e falar, eu quero estudar sobre público LGBT. E é uma coisa que está sendo muito mais aceita, não tem mais esse bullying que o Batata falou de, você pegou uma caneta rosa, você quer estudar sobre LGBT, por quê? Porque você é. Mas eles só falam, caramba, que doido, como que será que deve ser? Como que será que deve ser trocar de gênero, de sexo, enfim. E eles correm atrás disso, eles têm essa curiosidade e o medo está cada vez menor. Então, espero que não seja só a minha bolha.
Tem a questão da bolha, né? Porque eu estava conversando sobre isso também, exatamente com essa perspectiva, com uma amiga minha, professora, que atua em colégios públicos, e ela falou que ainda é muito diferente quando a gente olha para colégios públicos, né? Então, não é bom para certas bolhas, mas algumas ainda estão numa outra referência, né?
Sim, eu acho que varia muito também questão de região, né? Questão de estado, município, eu não sei, né? A gente está numa cidade grande que é São Paulo, capital. Aqui você tem muito mais pessoas conversando e falando e tentando mostrar a sua voz sobre essa questão de gênero e outras coisas, né? Agora eu fico imaginando uma escola lá no interior de São Paulo mesmo, né, bem no interiorzão, assim, que ainda tem aquele estilo de coronel, sabe, deve ser muito complicado você tratar esses assuntos, né, de roupa, como a gente tá falando aqui agora, sobre isso, conversar sobre isso lá, né, principalmente com criança, né.
Ainda mais porque questão do interior, às vezes já sofre por falta de material, dependendo de quando o interior é, né, já tem até as questões mais básicas ainda já não são supridas, né? Então, é muita questão aí de complexidade para trabalhar.
E tem a falta de informação que gera mais falta de informação. Que é, gente, a gente vai fazer aula sobre sexualidade? Meu Deus, vão ensinar nossos filhos a fazer sexo, vão fazer pedofilia na sala de aula, vão fazer isso e aquilo. Mas peraí, tem profissionais capacitados indo atrás disso, o que que significa isso? Qual que vai ser o conteúdo dado?
Se a gente entrar na questão de sexualidade, então a gente fica umas 3 horas falando só disso. Só de educação sexual que deveria existir dentro das escolas. E não existe, né?
Lá no começo, o Pedro falou que roupa é só um tecido, que foi o relato do amigo dele.
Não é que a roupa não é importante, não é nem nada disso. Mas é pra desconstruir uma coisa de signo que a gente aplica de essa é uma roupa do feminino, essa é uma roupa do masculino.
Uhum.
Quando ele quer dizer tecido, é porque a gente realmente é um material que foi utilizado para fazer uma roupa em tal formato e que não necessariamente tem um gênero aquilo. Aquilo pode ser usado para várias coisas. A gente vai aplicar o símbolo que a gente quer e, claro, tem roupas tradicionais de certas culturas, tem roupas para tal coisa, mas definir o sexo de alguém através de uma roupa e ser julgado por isso não é um elemento da roupa.
Não.
Então, quando ele quer dizer sobre tecido, não fique nervoso quando você vai olhar uma roupa e falar, porra, gostei dessa roupa. Não importa qual tá na sessão feminina, masculina, etc, etc. É uma coisa que é pra se trabalhar, que eu acho até legal, porque exatamente como Batata pontuou, será que eu gosto ou será que eu não gosto? Honestamente, eu acho que a resposta mais prática é que a gente nunca parou pra pensar se a gente gosta ou não, porque não é da nossa cultura que a gente foi crescendo pro homem pensar qual roupa que ele gosta, qual roupa ele quer usar e é autêntico pra ele. Sim. E pra isso ele teria que pensar fora também da bolha da roupa de homem, né? Isso já é outro passo complicado para se dar. Sim. Então, para mim, o meu trabalho este ano está sendo tipo, olhar todo tipo de roupa e considerar a minha cara, não é? Eu vou comprar, não vou? E aí até vi umas roupas aspas de novo femininas, que eu gostei bastante, mas nenhuma cabe em mim.
Mas é bom ter. A gente entra num ponto de tentar processar tentar encontrar o que a gente realmente gosta e não aquilo, e começar a tirar um pouco da nossa cabeça que não gosto porque não é pra mim. Não existe, acho que isso, né? A roupa é só um tecido quando a gente trata em cima de um signo, que nem você disse aí.
Eu acho que hoje eu faço muito o contrário, é tipo, eu gosto porque não é pra mim.
É. Sim.
Eu acho que a gente não foge muito disso também, né? De assim, ir totalmente no eu querer, porque o eu querer também está subjetivado em várias outras bases, né?
Giro, onde é que as pessoas encontram você se ela quiser conversar, assistir os seus vídeos? Qual que é o seu canal?
Bom, eu sou @girocomgiro. O primeiro giro é com G e o segundo é com J, né? As pessoas que se atrapalham aí no giro com giro. Mas, enfim, @girocomgiro, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, se as pessoas ainda usarem. E eu tenho o canal do YouTube, né, que eu faço reflexões. E aí as outras mídias, né, que eu uso pouco, mas que também dá pra me achar, dá pra me adicionar, dá pra trocar uma ideia, falar alguma coisa, falar discordo, concordo, que eu sempre gosto de interações, né. Uhum. E aí...
Pra onde a gente vai agora, Vinócius?
E eu não vou falar o meu Instagram?
Vinócius, se alguém quiser mandar mensagem pra você e ter a resposta daqui 15 dias, pra onde ela manda?
Manda por correio.
Pra onde a gente vai agora, Vinócius?
A gente vai pro Tô Fritando.
Fritando nossa playlist lá do Spotify, Tô Fritando, podcast Batata Suas Fritas, talvez quinzenal, talvez mensal, por enquanto esse mês é quinzenal, mês que vem não sabemos nem se estaremos vivos. Vinócius, vai indicar músicas hoje pro Tô Fritando? Quantas músicas? Qual música? É uma? É duas? É três? É zero? Quantas o seu coraçãozinho quer indicar para o @PedroPavanato?
Olha, meu coraçãozinho queria indicar toda a minha lista de favoritos do Spotify, porque eu tenho um ótimo gosto musical, mas como não dá, eu vou indicar duas músicas do álbum da Kim Petras, que saiu ano passado e só fui ouvir agora e estou amando. A primeira se chama There Will Be Blood e a segunda se chama Wrong Turn. As duas são do álbum Turn Off The Light, da Kim Petras.
Ok, Pedro?
Olha, eu vou indicar a nova música do Teme, que é Under The Bleachers.
Isso?
Oi?
Vice?
Não, da banda Temer.
Vice da Dilma.
Não, Temer não canta. Bem. E aí a segunda música que eu vou indicar, eu espero que todo mundo já tenha ouvido até 2020, porque né, esse álbum está fenomenal, então ouço o álbum inteiro, mas a música Plastic Hearts, da Miley Cyrus.
Ok, giro.
Eu vou indicar uma música que é até velha já, né? Nos nossos padrões de música velha, né? Que é Só o Amor, da Preta Gil com a Glória Groove, né? Porque, primeiro, que ela é brasileira e eu gosto de valorizar também coisas que são feitas aqui. Mas também porque ela é pra mim, é uma música totalmente disruptiva no sentido de que a letra, ela é muito rica e muito positiva. E é uma coisa que você raramente vê, tanto no sentido de reflexão, quanto no sentido de trazer coisas boas e um lado diferente de se olhar, né? Eu acho que é muito importante da gente ter esse olhar diferente.
E, bom, eu vou indicar uma música do High School Musical, The Musical. Olha que bonitinho. High School Musical, The Musical conseguiu ser mais inclusivo do que aquela porra de Love Victor. A música chama Wondering, eu não sei falar em inglês. quem canta é a Olivia Rodrigo e a Julia Lester, que é bonitinha, uma molecada que tem uma voz muito fofa. E ainda nessa parte musical, assim, eu vou indicar a música do Hamilton, que é lá do musical Hamilton, que chama Wait For It. Tem até um episódio no Netflix que eles falam, e o cara conta o processo de como ele criou essa música. E é isso. Essas são as músicas indicadas hoje do Tô Fritando lá no Spotify. Playlist do podcast Batata Suas Fritas. Questionamentos, se alguém quiser fazer lá no @ Batata Suas Fritas. Hate para Pedro Agnello Camargo Góes. E hate para Felipe Kobayashi, que hoje não está aqui porque está fazendo a compultura. Também pode ir lá no @ Batata Suas Fritas. Ok? Bem, tchau.
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 Tchau. Thank you.